Reflexão Econômica.
O Reflexão Econômica desta semana é com o professor Júlio Manuel Pires, do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Especialista em História Econômica, o professor fala sobre as lições que as crises econômicas podem nos dar ao longo da história, analisando os governos do militar Ernesto Geisel e de Dilma Rousseff. Professor, é possível identificar alguma semelhança entre a crise econômica que estamos vivendo atualmente e algum período da história econômica brasileira?
Eu acredito que sim. Até como professor de história econômica, eu sou bastante entusiasta dessa ideia, né? Eu acho que existe algumas semelhanças e algumas diferenças também, que eu preciso comentar depois, entre o primeiro governo Dilma, principalmente, e o governo Geisel, que foi o quarto governo militar, né, que ficou entre 1974 e 1979. Em ambos os casos, o que nós tivemos? Uma crise internacional, na época a crise do petróleo, nesse momento mais atual a desaceleração da China e a crise europeia, né, o baixo crescimento da economia norte-americana também. Então, um certo desaceleração do crescimento da economia mundial. E como resposta a isso, qual foi a resposta do governo Geisel e do governo Dilma? Um forte aumento da intervenção do Estado na economia, visando manter o crescimento econômico, tentar preservar o crescimento econômico. E de que forma ambos fizeram isso? No caso, em ambos os casos, nós tivemos um forte aumento dos investimentos públicos, né, com o papel destacado das empresas estatais, se bem que na década de 70 nós tínhamos muito mais empresas estatais que nós temos hoje, né? Então, naquele momento, o impacto dos estatais foi maior, mas hoje também nós tivemos isso, principalmente através da Petrobras, né? Aumento dos empréstimos subsidiados do BNDES, foi um fator importante também, o BNDES entrando com recursos a taxas de juros bem abaixo do mercado para tentar incentivar o setor privado a investir nos setores que o governo considerava prioritários, né? E a contenção de tarifas públicas. Em ambos os casos também nós temos o governo tentando controlar a inflação a curto prazo mediante o expediente de reajustar as tarifas públicas, energia elétrica, combustíveis, etc., abaixo da inflação, né? Esse talvez seja um dos elementos mais perniciosos e mais desastrosos da política econômica dos dois governos, porque nesse caso você tem sempre duas consequências inevitáveis, né? De um lado, você prejudica financeiramente as empresas e reduz a capacidade de investimento delas, e ao mesmo tempo você faz com que mais cedo ou mais tarde essas tarifas, tendo que ser repostas, acabam gerando o que chama de inflação corretiva, que é o que nós tivemos no ano passado, por exemplo, com o aumento da energia elétrica, né? Bom, as consequências dos dois casos quais foram? Aceleração da inflação, o aumento do déficit e da dívida pública interna, principalmente. No caso do governo Geisel, também um aumento significativo da dívida externa, né? O que criou condições, juntamente com a piora das condições da economia mundial no final dos anos 70 e agora, a partir de 2013, 2014, para uma profunda recessão no período seguinte. Mas existem algumas diferenças importantes.
E quais seriam essas diferenças, professor?
Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de um nível de inflação bem diferente entre os dois governos. Se houve um aumento significativo da inflação no governo Geisel e agora no governo Dilma, nós estamos falando de uma diferença de cerca de 10 vezes. No final do governo Geisel, a inflação chegou próxima a 100% ao ano, e agora nós estamos falando de uma inflação de 10% ao ano. Isso já é uma diferença significativa. E na época, a economia estava muito mais indexada também, a correção monetária tinha um papel perverso na economia. Uma outra diferença importante também, que eu assinalaria entre os dois governos, é que hoje nós não temos uma crise do balanço de pagamentos, que naquela época foi talvez a questão mais grave da economia brasileira, foi o déficit das contas externas, a redução drástica das reservas internacionais no início dos anos 80, que inclusive acabou obrigando o governo brasileiro, em 1982, depois da moratória do México, a recorrer ao FMI, um fator que acabou aprofundando mais ainda as políticas recessivas. O balanço de pagamentos hoje, pelo contrário, nós temos a situação, reverteu rapidamente o déficit na balança comercial, nós estamos numa situação relativamente favorável, bastante favorável em termos de reservas internacionais, e eu diria até que no caso da balança comercial hoje ela é um fator importante como fator de retomada do crescimento econômico, né? Por outro lado, nós temos um sistema de seguridade social mais abrangente hoje, o que torna a crise econômica, vamos dizer, menos perversa do ponto de vista social do que foi nos anos 80, início dos anos 80. E por último, dizer que no governo Geisel, apesar de todas essas consequências negativas, né, ele deixou como herança uma estrutura produtiva muito mais integrada, muito mais complexa, resultado dos investimentos, né, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, o Brasil conseguiu avançar bastante na área de infraestrutura, setor de bens, capital e indústria básica, o que não aconteceu no governo Dilma. Infelizmente, a herança do governo Dilma é muito mais pobre, apesar de todos os problemas que ela causou para a economia brasileira.
No Reflexão Econômica, nós recebemos o professor Júlio Manuel Pires, da FEA Ribeirão Preto.
Reflexão Econômica.